Renascença, a par com o mundo.
Está na hora de reunir-se, nesta altura, o Conselho de Diretores, José Pedro Frazão, e hoje vamos falar de comunicação. Portanto, está toda a gente com canetas na mão para tirar apontamentos, naturalmente.
Tudo em casa, digamos assim. Vamos falar a propósito do 4º Congresso dos Jornalistas Portugueses. Começou esta quinta-feira com uma intervenção do Presidente da República, das entidades organizadoras, Sindicato de Jornalistas, Casa de Imprensa e Clube dos Jornalistas, também a Presidente do Congresso, Maria Flor Pedroso. Juntos no Conselho de Diretores estão Henrique Monteiro, Graça Franco e Pedro Santos Guerreiro. Boa noite a todos.
Boa noite. Boa noite.
O primeiro painel do Congresso é o mais genérico e é aquele que dá mais jeito para começar os debates, que é o Estado da Arte, o jornalismo hoje. Graça, comece por si em relação ao Estado da Arte, mas também vale a pena olhar para a imagem que os portugueses têm dos jornalistas hoje em dia.
Bom, as últimas sondagens que eu tive conhecimento ainda nos davam uma posição fantástica, ou seja, entre as profissões mais credíveis. Agora não sei se as últimas se alteraram, mas desse ponto de vista não me queixo do que os portugueses pensam da comunicação social. Agora, eu infelizmente não estive no Congresso e infelizmente não segui a análise feita do Estado da Arte.
Também está a começar, não é?
É, exatamente. Mas ouvi uma parte do discurso do Presidente da República e diria que foi dos melhores discursos que eu vi a Marcelo Rebelo de Sousa, porque fez uma análise do jornalismo ainda do ponto de vista de quem conhece a profissão e abandonou há relativamente pouco tempo, e gostei particularmente do que ele disse em relação a cedência feita pela classe em relação ao fotojornalismo. As primeiras vítimas da grande revolução foram, de facto, os fotojornalistas, porque, para reduzir custos, muitíssimas empresas reduziram drasticamente ou eliminaram, pura e simplesmente, esta profissão. E sem citar a fórmula que é conhecida como a fórmula de Brecht, ou seja, primeiro foram os meus vizinhos, depois, primeiro não foi no meu bairro e eu não mexi, depois chegou aos meus vizinhos e não mexi e tal. Um dia bateram-me à porta e não houve já ninguém para me defender. Sem citar, ficou implicitamente a mesma metáfora de que nós deixámos ir toda uma classe profissional, desaparecer praticamente, e não nos mexemos, e assim sucessivamente. Haverá um momento em que, se não nos mexermos, entretanto, serão os jornalistas que estarão todos em causa. E eu acho que este Congresso já é uma primeira resposta a uma crise que não é só uma crise de emprego, que não é só o reflexo de uma crise económica muito forte. E Marcelo Rebelo de Sousa deixou no seu discurso e na sua análise uma mensagem muito clara, que é: não se conformem, não desistam e, sobretudo, façam-no em conjunto. Resistam à crise em conjunto. Patrões, anunciantes, leitores, todos os profissionais, porque os desafios que se colocam ao setor só podem ser superados em conjunto, digamos.
Vamos ouvir a opinião do Henrique. Este é um tema que vamos levar até ao fim da edição do Conselho de Diretores. Henrique, queres começar por onde?
Eu quero começar pela crise, a crise da própria profissão, porque nós temos uma crise em cima de uma crise, ou seja, nós já estávamos em crise quando apareceu a crise de 2007-2008, e a crise de 2007-2008 veio aprofundar ainda mais a crise em que nós já estávamos. E, portanto, perante isso, podem-se dizer muitas palavras interessantes, e tipo resistir e mais não sei o quê, mas a realidade é que os jornais e os meios de comunicação em geral têm cada vez menos cota de publicidade, estão a perder para a internet, e dentro da internet nem sequer é para meios de comunicação social, é para motores de busca e para coisas. Cada vez mais há a ideia que qualquer pessoa pode ser um produtor de informação.
Mas exige a qualidade Já estás a colocar no, não, não no, no só impacto. Que,
não, mas eu queria ir mais atrás. É porque essa falta de qualidade começou por nós próprios. Vamos lá ver. É muito interessante o discurso do professor Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, e ele, aliás, sabe falar muito bem e sabe bem o que é o jornalismo. Mas ele é o inventor dos factos políticos. O facto político não é jornalismo. O doutor Portas, quando fez o Independente, achou que o Independente era uma máquina de combate a um governo. Um jornal sério não é uma máquina de combate a um governo. Ora bem, quer dizer, nós próprios fizemos muitas asneiras no passado.
Cedência ao comentarismo?
Cedência a tudo. Cedência à agenda política própria. Ainda hoje nós temos uma televisão em Portugal em que os principais comentadores são políticos, que é uma coisa que não se vê em mais lado nenhum no mundo.
Também
são
há muitos jornalistas a comentar.
Até há vários. Agora, mas eu estou-me a referir a toda a gente sabe quem. Foi Marcelo Rebelo de Sousa, foi Luís Marcos Mendes. Não tenho nada contra eles, mas quer dizer, vamos lá ver. Nós, há aqui uma crise que nós próprios contribuímos para ela, e ela também já vinha de trás, porque a revolução tecnológica colocou uma grande pressão sobre os meios de comunicação social. Isso não é verdade. Mas depois ainda há outra crise por cima desta, que é aquilo como começa a ser considerado o jornalismo cá em Portugal. Reparem, a maior parte dos cursos de jornalismo eram dados em escolas de quê? De comunicação social. Não é? E o que é que esses cursos ensinavam? Ensinavam jornalismo, marketeers, assessores de imprensa, não sei o quê, mais uma série de profissões que são todas incompatíveis com o jornalismo. E o jornalismo, eu ouvi professores de comunicação social dizer o jornalismo é uma mensagem com alto teor de verdade. Eram coisas assim, quer dizer, ou seja, o jornalismo deixou de ser olhado como, quando eu entrei para o jornalismo, como uma técnica, e era uma técnica de mediação que levava, digamos, difundia e democratizava, no sentido sociológico, a informação a partir de quem a tinha para todos, ou para todos os ouvintes, leitores, espectadores, e passou a ser tido como uma ciência, uma coisa, ciência da comunicação. E o que aconteceu também foi que as redações se encheram de pessoas da ciência da comunicação, e essas pessoas que são da ciência da comunicação, em vez de terem, como os mais antigos tinham, que eram colegas de curso, que eram engenheiros, advogados, estudiadores...
Diferentes saberes,
passaram a ter como colegas de curso aqueles que eram assessores do ministro, assessores da empresa, marketeers de não sei onde, spin doctors da empresa X, quer dizer, portanto, spin doctor quer dizer, sabes o que é, traduz.
Manipulador, basicamente, e, portanto, informação.
Nós também contribuímos para isto. Eu acho este congresso bastante meritório, e até é presidido por uma pessoa que, como a Maria Flor Pedroso, que é uma jornalista, uma boa jornalista e uma jornalista reconhecida, acho bastante meritório se servir para discutirmos a fundo a questão.
Então,
porque se for apenas para a gente dizer assim, bom, isto é a culpa dos patrões que querem ganhar muito dinheiro e, portanto, andam a despedir pessoas para ficar com mais dinheiro, que é aquele discurso básico,
já vamos ao fundo da questão. Falamos com a presença também do Pedro Santos Guerreiro, do Conselho de Diretores. Abrimos, aliás, pelo Pedro, esta segunda parte. Como não temos um congresso e um fim de semana inteiro, temos que ser assim, concisos nas nossas ideias para ir ao fundo da questão. Pedro Santos Guerreiro, onde é que está para ti o fundo da questão?
Bom, há várias questões, não é? Em simultâneo, como dizia o Henrique, uma crise sobre uma crise. Mas eu peço por saudar este congresso, porque ele não só institucionaliza como organiza os termos da discussão e, portanto, torna-as potencialmente consequentes e não apenas argumentativas. Os ouvintes provavelmente não sabem tão bem como nós próprios jornalistas quão autocríticos nós somos. Somos uma profissão, somos profissionais muito com uma grande capacidade de autocrítica, muito instintiva em nós, e isso vai estar muito patente neste congresso. Eu sou tão pessimista como os demais em relação às condições de mercado, portanto, se quisermos, em relação a receitas, evolução de receitas, e obviamente isso condiciona o exercício profissional, mas sou muito mais otimista e até vagamente vaidoso em relação à qualidade do jornalismo que se pratica e praticará, e sobretudo em relação à importância que tem e terá na sociedade e contribuindo para uma sociedade mais informada e, portanto, mais ambiciosa na sua capacidade de ser justa, ou pelo menos menos injusta, e portanto ser uma sociedade mais aberta, participativa e menos manipulável como infelizmente vamos ver, por exemplo, nos Estados Unidos, falou-se muito disso nestas eleições americanas. Portanto, separando os temas, embora assumindo que eles estão relacionados, separando os temas em relação às condições económicas dos jornais, não do jornalismo, mas dos jornais no sentido lato, mais do que ter havido transferência de formatos de papel para formatos online, o que aconteceu foi uma mudança radical da chamada produção para a distribuição. Se quisermos, na produção estou a falar dos jornalistas e na distribuição estou a falar sobretudo das redes sociais e dos Googles e dos Facebooks, etc. Isto é muito parecido. A importância que estes meios hoje têm na distribuição da informação é tão grande que é relativamente comparável com o que se passou, por exemplo, nos produtos agrícolas e nos hipermercados. Ou seja, o produtor recebe apenas uma pequena parte do valor que ele próprio produz, e quem distribui tem uma capacidade negocial muito, muito alta e, portanto, apropria-se grande parte do valor. Esta comparação serve só para justificar os termos, que são os de que hoje há uma distribuição muito grande da informação que nós...
Perdemos o contacto com o Pedro Santos Guerreiro. Alguém quer pegar nos tópicos que o Pedro vinha elencando? Graça.
Bom, o Pedro estava com a imagem dos hipermercados, em que o produtor da informação só recebe, de facto, uma pequeníssima parte, e depois os distribuidores dessa informação têm margens de comerciais muito grandes. Mas eu acho que há aqui assim uma mudança no próprio produtor, ou seja, aquilo que acontece, do meu ponto de vista, não é só que haja uma distribuição depois por motores de busca, pelo que quer que seja, ou por agregadores, fenómenos como o Jornal Observador é o de um grande agregador de notícias, porque no fundo pega, faz referência nas investigações dos outros e mostra essa informação. Claro que quem investiu numa grande informação e depois a vê retomada por outro órgão de informação perde, quer dizer, vê o seu esforço, por um lado publicitado, mas por outro não recompensado comercialmente. Mas o que eu acho mais que mudou foi a própria lógica da produção. E Dominic Walton, que é um grande investigador nesta matéria, esteve o ano passado em Portugal e dizia uma coisa que eu acho, com a qual concordo integralmente, que é quando se substitui a grandeza da oferta pela tirania da procura, ou seja, quando nas redações começa a dizer isto não importa nada porque não interessa às pessoas, aí está o jornalismo a mudar para uma cedência incrível, ou seja, aquilo que importa na função do jornalista é dizer à pessoa aquilo que interessa, ou seja, dizer-lhes: reparem que há aqui uma coisa muito importante no mundo, reparem...
Só que o jornalismo já dá a possibilidade de hierarquizar até essa informação self-service.
Em função daquilo que é suposto interessar as pessoas, e com isso nós estamos a perder um poder imenso.
O problema não é o poder que a gente perde, é a informação que as pessoas perdem.
Exatamente.
Ou seja, quer dizer, nós começamos, isso foi o tal erro que eu disse quando estava ali a falar, se me permites, que é, passamos a confundir interesse público com interesse do público. Que são duas coisas diferentes. Exatamente. O jornalismo trata de interesse público. Isso trata de interesse público em ordem a quê? Em ordem a dotar as pessoas de informação suficiente para elas poderem terminar as suas vidas livremente da forma que melhor entenderem. Ou seja, se vão à praia, se vão ao campo, se vão ao cinema, se vão ao teatro, ou se votam no partido A, se votam no partido B.
Mas para isso tem que ter um leque de informação.
Exatamente.
Muito maior do que aquele que supostamente é o seu pequeno.
E esse equilíbrio não está a acontecer na vossa perspectiva na...
Não é tanto. Eu acho que há aqui.
Está desequilibrado.
Não é em Portugal especificamente.
Não,
isto é
em todo mundo.
Certo.
Deixa-me dar-te aqui um exemplo. Por exemplo, as pessoas hoje gozam muito porque o jornalismo comete muitos erros. Ainda no outro dia, numa televisão, por acaso era assim, mas podia ser noutra qualquer, passou em rodapé uma coisa que era: mulher suicida-se e depois mata marido à pancada. Eu devo dizer que é das notícias melhores que eu já vi, porque prova que as mulheres são capazes de tudo.
Sim, mas depois nas redes sociais há quem faça, tenha sucesso a encontrar as gralhas que os jornalistas fazem.
Mas eu quero dizer que isto sempre aconteceu. Por exemplo, eu era muito miúdo e no Diário de Notícias tinha uma notícia que no segundo parágrafo começava: e o morto despreocupadamente a atravessar a rua. Sempre houve erros, quer dizer, vamos lá ver, não há jornalismo sem erros. Agora, eu até acho que não há uma diminuição da qualidade do jornalismo. Não há essa diminuição da qualidade do jornalismo. O que há, drasticamente, é uma diminuição do número de jornalistas que têm que responder às solicitações. E quanto menos jornalistas houver para mais solicitações, mais o erro vai estar presente. Por exemplo, eu quando entrei para o Expresso, porque todos os artigos eram 10 cards, altamente 10 cards, por um copy desk e não sei quantos e tal. Isso hoje, infelizmente, e não é por maldade nenhuma, é por causa da crise, isso já não acontece.
O que é 10 cards?
10 cards quer dizer revistas completamente.
Havia revisores. Havia
equipas inteiras, não é? Portanto, nós agora, outra coisa é que antes, quer dizer, a notícia, a caixa, aquela notícia em primeira mão, era fundamental. Era fundamental. Havia uma frase muito conhecida no jornalismo, quando se fechava um jornal com uma grande caixa, que dizia assim: está fechado e vai haver tareia na baixa. Que era as pessoas à tareia para comprar o jornal, não é? Bom, quer dizer, isto acabou, porque a gente hoje faz uma notícia e, passado 2 minutos, há uma coisa qualquer que replica aquela notícia toda, portanto, que é um plágio.
Também acelerou o tempo, não é?
E acelerou... Não, mas não é só. Quer dizer, começa logo pelo plágio. Sim. Há logo o plágio integral da notícia. E o produtor da notícia ficou sem ela, quer dizer, aquilo passou para o domínio público.
Pedro.
Há aqui várias...
Pedro, nós vamos, curiosamente, estar juntos num painel sobre a viabilidade económica e os desafios do jornalismo, que têm logo à cabeça esta questão de como é que se concilia todos estes valores, estas necessidades do jornalismo, a credibilidade, o rigor e o interesse público, como o Henrique agora sublinhava, e a viabilidade económica, que depois tem como, enfim, consequência ou não, este apertar do garrote em relação ao efetivo de jornalistas nas redações também.
Sim, é verdade, eu concordo com o que o Henrique agora disse. A consequência da redução do número de jornalistas e das condições, isso nota-se, como disse o Presidente da República, ele deu o exemplo do fotojornalismo, mas há outros exemplos.
Eu quando comecei, ainda havia chumbo, o que é uma coisa que as pessoas não sei se sabem o que é, quer dizer, fazia-se chumbo, o jornalismo...
Escrevia-se, mas passava-se para chumbo e tal. Assim.
Depois, quando chegaram os computadores, começou-se a dizer que, né, isto vai ser muito mais rápido e tal. E na altura os jornais fechavam mais tarde e saíam mais cedo. Hoje fecham mais cedo e saem mais tarde. Isto para mim é uma contradição nos termos, ou seja, nós hoje para termos um jornal na rua às 7 da manhã, porque também os distribuidores de jornais alteraram-se completamente. Quer dizer, no caso do jornal, a rádio é outra coisa, e a televisão, porque tem uma distribuição completamente diferente. Agora, os jornais, por exemplo, onde é que estão as ardinas? Onde é que estão os quiosques, cada vez mais? Quer dizer, acabou tudo isso.
Estão no digital.
Acabou tudo isso.
Por isso é que eu acho que a discussão não se deve centrar nas profissões que acabam,
claro,
ou seja, mas no, na essência do que é o jornalismo. O jornalismo é a intermediação.
Mas o jornalismo é que não pode acabar. E o que não pode acabar é a intermediação, é a mediação. É exatamente isso que não pode acabar. E a mediação feita com regras, e com regras muito claras e regras muito acessíveis para todos. Por exemplo, regras como esta. Notícias não factuais, as notícias factuais podem não ter fonte, ou podem ter fontes anónimas. Notícias não factuais, ou seja, que dependem de opiniões, têm que ter duas fontes com interesses contraditórios. Isto é uma coisa clarinha,
sim,
que vem em todos os códigos. Tem que ser verificado.
Pedro, reentra no debate agora.
Pedro, estás aí?
Estou.
Reentra, por favor.
Está fácil,
Pedro está a ser boicotado hoje. É uma homenagem ao Congresso, a gente boicota diretores de jornais.
Exato, amanhã há um painel com 20 diretores no Congresso.
Vai ser um desafio.
Lá estaremos,
exato. Eu estava há pouco a dizer que, sendo verdade que há muitas condições e, portanto, isso torna... Há muitos condicionamentos, aliás, e, portanto, isso torna o exercício da profissão muito, muito exigente. Os jornalistas nunca trabalharam tanto como trabalham hoje, nunca trabalharam em tantas plataformas como trabalham hoje, nunca se multiplicaram tanto, mas também é verdade que nunca houve tantos leitores, tantos ouvintes como há hoje. Portanto, não há um desaparecimento da necessidade de estar informado e de informar. Pelo contrário, aliás, o caos informativo que hoje existe, o caos de comunicação sobretudo, a desagregação, a atomização de informação, a forma como se leem supostas notícias, informações falsas na internet, publicadas por sites que ninguém sabe o que são, isso não torna o jornalismo menos importante, é ao contrário, torna o jornalismo mais importante. E
como é que combates isso, Pedro Santos Guerreiro? Como é que combates isso no terreno da net?
Não, quer dizer, há sempre leitores que acreditarão, enfim, em tudo o que leem, mas haverá sempre leitores, e eu julgo que são a maioria, e serão sempre a maioria, que querem estar, sobretudo, informados e esclarecidos. E as marcas de jornalismo constroem relações de confiança com os seus leitores que decorrem das suas práticas de confirmação de dados, de audição de partes atendíveis, de exercício de contraditório, enfim, do cumprimento dos seus próprios estatutos editoriais, do cumprimento da lei, do cumprimento do códigos de conduta, de códigos de ética, que nós respeitamos e seguimos todos os dias há muitos anos, nós jornalistas, há muitos anos, e que fazem com que sejamos marcas de jornalismo e não marcas de comunicação. E o jornalismo é sempre um exercício de informação que persegue a verdade, enfim, entendo claro que a verdade é, se quisermos, uma utopia, e depende sempre de perspectiva, etc., mas nós perseguimos sempre relatar com escolhas editoriais, mas relatar e antecipar e problematizar e debater os assuntos que condicionam as nossas vidas coletivas, muito mais do que queremos ter cliques nos sites, porque isso é relativamente fácil. Se nós quiséssemos ser máquinas puras de audiência, e há alguns sites que fazem isso, inventando, aliás, algumas vezes notícias só para conseguir gerar tráfego, gerar audiência, mas isso não são jornais, não é? Claro que os jornais também cometem erros, claro que os jornais também abusam, mas há muita informação que está dispersa online que não é jornalismo, aliás, é o contrário de jornalismo.
Mas, Pedro, e a questão, quer dizer, marcas como o Expresso ou como a Renascença, evidentemente têm uma credibilidade associada que é reconhecida pelos leitores e tudo isso. Mas o que nós estamos a assistir em termos mundiais é que é verdade que nós temos, com a globalização, acesso, por exemplo, muito rápido a marcas de igual credibilidade, portanto a BBC, o Guardian, o Independent, podemos nós próprios beneficiar disso, mas estamos a assistir no mundo a um crescente de pessoas que estão a dar igual credibilidade, senão este problema das notícias falsas não se estava a colocar.
E como é que isso se resolve? A questão é essa.
Eu não sei se resolve.
Ou quais que pistas há?
A má moeda expulsa a boa. Eu acho que no jornalismo...
Temos que fechar aqui, mas
Pedro,
com esta nota.
O Pedro é de economia, bem, a Graça também, em certa
pois,
medida.
Somos os dois.
A má moeda expulsa a boa. E a verdade é que nós assistimos a coisas como, por exemplo, foi milhões de vezes replicada a notícia que o Papa Francisco apoiava o Donald Trump. Como é que uma pessoa pode acreditar nisto? Para já, porque nunca nenhum Papa apoiou nenhum candidato a presidencial americano.
Depois
porque ele expressamente parece nunca poder apoiar
uma pessoa. Os botõezinhos do fake news do Facebook podem ajudar a resolver isto?
Não, há muita coisa que pode ajudar, mas eu acho que o que ajuda verdadeiramente isto é o bom jornalismo. O que ajuda é nós fazermos bom jornalismo. E nós nem sempre fazemos bom jornalismo, por muitos motivos, porque temos muito que fazer, porque temos muita coisa. Mas o que ajuda, e essencialmente, é nós não confundirmos aquilo que é o interesse do público com o interesse público, mantermos intransigentemente como serviço público de informação. E serviço público, ao contrário do que pretende também o serviço público propriamente dito, não é feito pela RTP e pela RDP, ok?
Não,
agora
é tudo
só é RTP.
Também é feito.
Também é feito, com certeza. É feito por todos os jornais e rádios e televisões sérias deste país. Toda a gente faz, o Expresso faz imenso serviço público, a SIC faz muito serviço público, a TVI faz serviço público, também fazem coisas também que nos gostavam de fazer, mas isso também é RTP. E, portanto, quer dizer, nós temos que ter essa... Para mim, é o bom jornalismo que tem que prevalecer. Agora, nós vamos ter que dar luta e luta séria a esse tipo de coisas. E não podemos também alinhar em coisas que, quando nos convém, por razões de até ideológicas ou outras, mandamos às malvas as nossas regras e então já nos convém dar também umas notícias assim um pouco manhosas, que também já aconteceu.
Portanto, muito bem. Obrigado, Henrique. Obrigado, Graça. Pedro Santos Guerreiro, final do Conselho de Diretores, hoje olhando para o estado do jornalismo e da comunicação social.
Renascença, a par com o mundo.